a divulgação da lista dos indicados a chefe do Ministério Público Federal. Um cargo de suma importância para o funcionamento da máquina pública, que representa os interesses da União e deve fiscalizar a execução e o cumprimento das leis. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 30 de maio de 2023. Dia seguinte, a divulgação da lista de candidatos para o cargo de Procurador-Geral da República. São eles os subprocuradores-gerais José Adonis Calou, Luísa Frischensen e Mário Bonzaglia. Os três ainda vão passar por uma eleição interna entre os procuradores para definir a posição de cada um do primeiro ao terceiro. Depois, os nomes serão levados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
É dessa seleção que sai a chamada lista tríplice da PGR. O mandato do atual procurador-geral, Augusto Aras, que foi indicado por Jair Bolsonaro, termina em setembro. Ele até poderia ser reconduzido ao cargo, já que não existe um número limite de mandatos. Mas o Lula já deu indicações de que não pretende continuar com o Aras.
O cargo de procurador-geral da República é um dos mais importantes no funcionamento da máquina pública. Ele é o chefe do Ministério Público Federal e tem como prerrogativa, entre outras atribuições, propor ações aos tribunais superiores contra políticos com foro privilegiado, incluindo o próprio presidente, que é quem o indica ao cargo.
Entre os candidatos da atual lista tríplice, o Bonzaglia é um que concorre ao cargo pela quinta vez. Ele é membro da carreira há 32 anos e participou de todas as disputas para a Procuradoria-Geral desde 2015. Em 2019, o ano em que o Bolsonaro escolheu o Aras pela primeira vez, o Bonzaglia havia ficado em primeiro na lista feita pela categoria.
Outra candidata que também já teve na lista outras vezes é a Luísa Frischensen, que concorre pela terceira vez. Ela trabalha no Ministério Público há 31 anos e em 2021, quando o Bolsonaro deu um novo mandato a Aras, ela tinha ficado em primeiro lugar.
O José Adonis Calou é o único estreante na lista, apesar de também ter uma longa carreira no Ministério Público, trabalhando no órgão há 31 anos. Ele coordenou a equipe da Lava Jato na PGR, mas saiu da função depois de 3 meses por supostos desentendimentos com Aras.
Os três foram os únicos a se candidatarem dentro do Ministério Público, mas não existe a obrigação legal por parte dos presidentes da República de escolher um dos candidatos da lista tríplice. Mas daí você pode se perguntar, então para que existe essa lista? Bom, a partir da Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou mais independência, se desvinculando do governo. Isso apesar do Procurador-Geral ainda ser indicado pelo presidente. Nesse sentido, o Ministério Público é visto como uma espécie de quarto poder, descolado do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.
Essa independência ganhou mais força ainda com a lista tríplice da categoria. Desde 2001, os procuradores realizam essa eleição interna e entregam os 3 nomes mais votados para o presidente escolher o procurador-geral, com mandato de 2 anos. Como a gente já disse, isso é apenas uma indicação dos procuradores, que acreditam que a escolha a partir da lista seja uma forma mais democrática de chegar ao cargo.
Os únicos requisitos constitucionais para um procurador ser indicado e tomar posse é ser integrante de carreira em atividade, ter pelo menos 35 anos de idade e ter a indicação do presidente da República aprovada pela maioria absoluta do Senado, ou seja, o voto favorável de 41 dos 81 senadores.
A lista tríplice começou a ser sugerida para os presidentes em 2001, ainda no mandato do tucano Fernando Henrique Cardoso. O FHC ignorou as sugestões e reconduziu ao cargo Geraldo Brindeiro, que já vinha ocupando o posto desde 1995. Na época, o Brindeiro era apelidado pela oposição de engavetador-geral da República, por não dar sequência a casos suspeitos que envolviam o governo e o então presidente.
Nos anos seguintes, já nos governos dos petistas Lula e Dilma Rousseff, o escolhido para ocupar o cargo sempre foi o primeiro da lista sugerida pelos integrantes do Ministério Público Federal. Entre eles, estiveram procuradores gerais que denunciaram integrantes do PT no escândalo do Mensalão e depois na Operação Lava Jato.
Daí, em 2016, veio o impeachment de Dilma e o vice dela, o Michel Temer, assumiu o cargo de presidente da República. Temer então não escolheu o mais votado na eleição interna dos procuradores, mas recorreu à lista a fim de pôr no comando do Ministério Público Federal a segunda colocada, a Raquel Dodge, em setembro de 2017. Ela foi a primeira mulher a ocupar o posto. Em 2019, quando o seu mandato estava no fim, a Dodge já lidava com um desgaste dentro do governo Bolsonaro e não foi reconduzida ao cargo.
Então, chegou a vez de Bolsonaro indicar o Procurador-Geral da República. Ele optou por não seguir a lista, ignorar as indicações e escolheu Augusto Aras. Na época, o Bolsonaro falou diversas vezes que queria alguém alinhado com os seus pensamentos, que não poderia ser um, entre aspas, xiita ambiental e que o Procurador-Geral não deveria supervalorizar as minorias.
Desde a sua primeira indicação, o Aras foi visto com muita desconfiança por ter uma relação próxima com Bolsonaro. Em 2021, ele foi reconduzido ao cargo, mesmo diante de questionamentos de parlamentares e colegas de Ministério Público Federal sobre a sua parcialidade a favor do então presidente da República.
Alguns episódios foram mais emblemáticos nessa desconfiança da atuação de Aras. Por exemplo, no primeiro semestre de 2020, quando Bolsonaro participou de diferentes atos que tinham como pauta a defesa de um golpe militar e do fechamento do Supremo e do Congresso, o que é inconstitucional. Sob pressão, a PGR até pediu a abertura de um inquérito para investigar os financiadores desses atos, mas em junho de 2021 pediu o arquivamento do caso.
O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aceitou o pedido de arquivamento, mas abriu outro inquérito semelhante a pedido da Polícia Federal. Em agosto de 2021, a Procuradoria-Geral, pressionada por diversos ministros do Supremo pela inação, fez outro pedido ao tribunal para investigar bolsonaristas sob suspeita de incitarem atos violentos contra o Congresso e o Supremo. Mas o Bolsonaro nunca foi colocado por Aras entre os investigados. O procurador-geral chegou a corroborar a tese de Bolsonaro sobre o uso das Forças Armadas contra outros poderes, mas depois recuou.
Outro exemplo foi a inação de Aras diante da desastrosa condução da pandemia de Covid-19 no país, que deixou mais de 700 mil mortos. Enquanto Bolsonaro promovia aglomerações e incitava que outras pessoas também as fizessem, Aras não abriu nenhuma investigação contra o ex-presidente e chegou a tomar medidas para inibir a atuação de outros procuradores, como foi relatado por diversos jornais à época.
O Bolsonaro também não foi alvo de investigações pela PGR por ter incentivado o uso de medicamentos que não tinham eficácia comprovada no tratamento da Covid. A mesma inação aconteceu no caso Covaxin, quando a CPI da Covid revelou que Bolsonaro sabia de indícios de irregularidades na compra da vacina indiana.
Agora, em 2023, já sob o governo Lula, após os ataques golpistas de bolsonaristas às sedes do Congresso, Planalto e Supremo em 8 de janeiro, a PGR não teve como ficar parada. Ao todo, 1.390 pessoas foram denunciadas pelos ataques, sendo 239 classificadas como executoras e outras 1.150 como incitadoras de violência. As denúncias estão sendo analisadas pelo Supremo, que também conduz investigações sobre os ataques.
O Aras tem tentado se alinhar com o governo Lula. A atuação mais presente nas investigações do 8 de janeiro é um aceno do atual procurador-geral ao presidente. Mas não há sinais de que o Lula possa escolher Aras, embora ele queira permanecer no cargo.
Lula, inclusive, já comentou que não tem a pretensão de se guiar mais pela lista tríplice, como fez em mandatos anteriores. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, em março, ele falou sobre a expectativa para a escolha do novo procurador-geral, como você ouve a seguir.
Eu vou pensar muito. O critério vai ser um critério pessoal, de muita meditação. Vou conversar com muita gente. Eu só espero escolher, sabe, com a graça de Deus, um cidadão que seja decente, digno, de muito caráter, e que esse cidadão seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista tríplice.
De acordo com o portal UOL, o subprocurador Antônio Carlos Bigonha, que é um crítico à Operação Lava Jato, é uma possibilidade para Lula. O Bigonha tem a simpatia de uma ala do PT pelo seu posicionamento crítico à operação que culminou na prisão de Lula em 2018. Outro nome forte é do vice-procurador eleitoral Paulo Branco. De perfil conservador, o Branco é próximo ao Gilmar Mendes, decano do STF, que foi indicado por Lula em mandato anterior.
O presidente tem, a princípio, até setembro para escolher o novo nome, que vai ocupar o cargo de procurador-geral por mais 2 anos. Se a vaga não for preenchida até lá, quem assume interinamente é o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, que ficaria no comando até que o indicado do presidente fosse aprovado no Senado. A expectativa, porém, é que Lula tome a decisão antes.
Nessa quarta, indígenas guaranis fizeram um protesto na rodovia Bandeirantes, uma das principais de São Paulo, diante da iminência da votação do PL do Marco Temporal, projeto que defende uma alteração na política de demarcação de terras indígenas no Brasil. A Mariana Vick escreveu sobre esse assunto. Mariana, o que diz a proposta que tramita no Congresso?
O projeto de lei 490 muda as regras para a demarcação de terras indígenas e abre essas áreas para exploração comercial. Aqui no Nexo, a gente explicou em 2021 sobre as várias mudanças que o texto propõe, que não tem a ver só com o marco temporal. Mas o marco temporal é, de fato, um dos pontos mais importantes da proposta e tem chamado mais atenção agora. Para lembrar quem está ouvindo a gente, o marco temporal é uma tese jurídica que defende que o direito à terra indígena só deve ser garantido se ficar comprovado que, na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 88, a área estava ocupada por esses povos ou sob reivindicação deles. Essa tese se originou de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2009, quando a Corte tratou da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e a partir de então ganhou força. Setores como o agronegócio, que é um dos patrocinadores do projeto de lei que está no Congresso, defendem o marco temporal. Mas, do outro lado, o movimento indígena contesta a tese. Para eles, estipular um marco temporal para as demarcações é inconstitucional. Eles também dizem que esse argumento ignora o histórico de violências e remoções forçadas dos povos indígenas de suas terras ao longo do tempo, desde o período colonial até os conflitos do século XX.
E tem também uma discussão em curso sobre o marco temporal no Supremo, né? O que diz essa ação?
Sim, está em julgamento no Supremo uma ação que envolve uma terra indígena ocupada pelo povo Xoclen, em Santa Catarina. Essa ação foi para o Supremo depois que, em 2016, a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, recorreu de uma decisão dada na época pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Corte tinha dado razão à Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, ligada ao governo de Santa Catarina, em detrimento do Xoclen, numa ação de reintegração de posse. Entre outros motivos, os desembargadores disseram que os indígenas não se enquadravam no marco temporal necessário para reivindicar a terra que eles ocupavam, e por isso o governo podia reintegrar a área. Essa ação está parada no Supremo há anos e o julgamento foi adiado várias vezes. Depois de meses sem previsão para que ele voltasse, o Supremo anunciou que vai continuar a analisar o caso do Xoclen no próximo dia 7 de junho. Esse julgamento é importante porque, ao contrário daquela decisão do Supremo de 2009, que se aplicava só à Raposa Serra do Sol e não a outras terras indígenas, ele pode ter reflexo em todos os conflitos judiciais no país envolvendo demarcações. É em parte por causa desse julgamento que o projeto de lei 490 avançou na Câmara na última semana. Com uma possível votação, o Congresso tenta se antecipar ao Supremo e fazer pressão sobre o tribunal.
Você pode conferir textos sobre as discussões do Marco Temporal em nexojornal.com.br. No site, você acompanha tudo o que a equipe do Nexo produz diariamente. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade. Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio.
O Brasil tem o potencial de capturar mais de 190 milhões de toneladas de carbono por ano. É isso que afirma o primeiro relatório anual de captura e armazenamento de carbono, publicado em 16 de maio, pela organização CCS Brasil. O Lucas Acari escreveu sobre isso para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem entre os seus temas de cobertura o clima. Lucas, conta pra gente quais são as principais formas de captura e armazenamento de carbono.
O relatório ele é focado em soluções tecnológicas para captura e armazenamento de carbono, que são separados em dois tipos. Os BECs, que é a bioenergia com captura e armazenamento de carbono, e DACs, que é a captura e armazenamento de carbono diretamente do ar. O processo de BECs é carbono negativo, ou seja, ele retira mais gases do efeito estufa do que emite, contando com a fotossíntese de vegetais utilizados em combustíveis, como o etanol ou o biometano. Já a DAX é uma grande estrutura capaz de retirar o CO2 do ar e armazená-lo. Também tem outras formas naturais de remoção do carbono, como o próprio reflorestamento, e a formação de bolhas através da interação do gás carbônico com líquidos. As soluções tecnológicas seriam utilizadas principalmente nos setores energéticos, como nas termoelétricas, e na indústria, como em siderúrgicas e na indústria de fertilizantes. Esses dois setores ainda são dependentes da emissão de carbono para seu funcionamento e são responsáveis por cerca de 22,5% dos mais de 2 bilhões de toneladas emitidas no Brasil anualmente. No texto, eu explico um pouco mais sobre o processo de armazenamento do carbono e também sobre os desafios para alcançar esse patamar de quase 200 milhões de toneladas capturadas no território brasileiro.
Você pode conferir o texto do Lucas em nexojornal.com.br/futuro.
Da lista tríplice para a indicação do novo Procurador-Geral da República, passando pelo projeto de lei do Marco Temporal na Câmara e terminando com o potencial do Brasil para capturar carbono, durma com essa.
Com roteiro e produção de Suzana Souza, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Mariana Vick e Lucas Acari, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!